Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Vamos iniciar com o trabalho sempre cuidadoso e atento à resenha do professor Clailton, professor titular de São Paulo, Ituva, um homem com formação clínica, em teoria, que vai nos falar sobre a aula passada. Professor Clailton, fique à vontade, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A aula anterior foi no dia 20 de fevereiro. O tema: o espaço, o tempo, a existência. Como ilustração, contamos com quatro encartes da peça Einstein on the Beach, do Philip Glass e Robert Wilson. Após ter explicado alguns aspectos sobre a teoria do Einstein em relação ao espaço-tempo, o professor nos apresentou os encartes. Uma das ilustrações foi a simulação de um trem. Esse trem demonstra os acontecimentos possíveis previstos pela teoria do Einstein em velocidades próximas à da luz. Embora o trem não possa atingir a velocidade necessária para que os fenômenos ocorram, a peça ilustra como seria se uma viagem de trem pudesse causar essas alterações no espaço-tempo. Então, a gente começa a observar os fenômenos. Por exemplo, os objetos apresentados no palco se moviam em ritmos diferentes. Depois, nós observamos uma moça parada, ouvindo o som do mar em uma concha. Ela sorri e parece que sua mente está distante daquele espaço físico. Vimos um homem fazendo movimentos em câmera lenta e a locomotiva andando para trás. Observe, esses fenômenos estão ilustrando um elemento da teoria do Einstein. Será que podemos realizar uma conversação dessas ilustrações com a filosofia clínica? Essas ilustrações serviriam para demonstrar o que encontramos no estudo de uma historicidade, elementos como a ruptura na passagem do tempo e as diferenças entre tempo subjetivo e o tempo do relógio? Então, vamos ver o que mais o professor nos apresentou em relação a isso. A partir dos nossos estudos, uma pessoa pode ter vários relógios subjetivos em um mesmo instante, alguns apontando para o futuro, outros para o passado. Relógios sem ponteiros e tudo de forma simultânea. Esses relógios podem gerar uma impressão subjetiva que o tempo está parado. Às vezes, o tópico emoções possui 20 anos, enquanto o sensorial já vai na casa dos 40. Outras vezes, acontecerá o contrário. O sensorial é quem tem 20, mas as emoções estão lá na frente, já maduras. O tempo pode atrasar para alguns tópicos e, paralelamente, passar normalmente para outros. Em uma sala de espera, uma pessoa pode aguardar por horas e ter a impressão subjetiva que aguardou poucos minutos. Outras vezes, algumas horas podem parecer semanas. O ritmo de um tópico pode ser mais acelerado que em outro. Se a pessoa foca no sensorial, por exemplo, seu ritmo pode serenar. Se ela vai para as abstrações, parece que tudo acelera. E o contrário também pode ocorrer para outra pessoa. Enquanto alguém faz a leitura de um livro, as vivências podem ocorrer muito rapidamente, como em um sonho, em que se vive uma vida inteira em um minuto, no tempo do relógio. E ao retornar para a base categorial, a pessoa estranha a velocidade com que as coisas acontecem. Não existe um modelo universal de mente. Cada um possui sua singularidade. Eu posso estar em dia com as questões de vários tópicos e me sentir atrasado com relação a outros. Alguém pode estar conosco e, ao mesmo tempo, estar em outros lugares e em outros tempos. Tudo aqui e agora. E o que a pessoa vivencia como realidade pode ser algo distante do sensorial. Até hoje, em grande parte, a sociedade considerou para suas medições apenas o tempo objetivo dos relógios. Após contribuições como a do Einstein, esses dois tempos começam a conversar. Precisamos dar nossa contribuição para que essa conversação seja amistosa e fraterna. Obrigado, professor. Finalizo.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais uma primorosa resenha do trabalho que estamos fazendo. Para os alunos que fazem as aulas ao vivo, sempre a cada aula um presente. Vamos começar pelo presente da aula de hoje. Vamos agora para os Estados Unidos da América, para a década de 30. Lá, um jovem compositor, ele tinha 25, 26 anos naquela ocasião. Ele traz ao mundo uma composição que marcaria a alma do povo dele naquele momento, aquela década que antecedia a Segunda Guerra Mundial, tempos de apreensão, mas então havia muitos tempos de prosperidades e outros elementos acontecendo no país dele. Ele e outros sentiam na alma, no coração, que algo delicado estava para surgir e que precisava de um retorno para a profundidade da alma. E então ele compõe um clássico que hoje é sobretudo lembrado na sociedade norte-americana, quando a alma precisa se expressar pelo lamento. Muito bonito a melodia que ele construiu. Na época, ele fez um adágio. Um adágio é uma composição que tem como uma das suas características principais a cadência da lentidão, o ritmo, lento, suave, profundo. Então, ele construiu um adágio para cordas, que rapidamente pelo mundo inteiro passou a frequentar as salas de concerto. O tempo passou e o compositor começou a vivenciar a necessidade de retomar o adágio, de refazê-lo. Então, esse adágio que ele havia construído 30 anos depois da construção, a composição dele foi em 1936. Mais de 30 anos depois, em 1967, ele refaz o adágio de cordas, mas dessa vez aliás, quando ele faz essa segunda composição, ele fica, durante um tempo, ele hesita em publicar. Por várias razões pessoais, ele achava que ainda precisava esperar um pouco. Talvez o público não entendesse o que ele estava fazendo, ele era um compositor renomado. Então, o que ele faz? Ele escreve cuidadosamente aquela partitura e muda. A composição que ele havia feito quando era um garoto, de 26 anos, agora homem maduro, ao invés de usar instrumentos, ele faz a capela. A capela é quando você escreve para um coro e não vai ter instrumentos. É muito difícil, porque os músicos do coro que vão fazer, vão entoar o cântico, eles não têm o um acompanhamento do piano, da flauta, do violão, não é, ou de algum instrumento de percussão que vai dar a ele a tonalidade, a intensidade, o ritmo. Ele terá que se guiar por parâmetros outros de afinação. Isso exige uma atenção constante e muito profunda do músico. Então ele fez a capela, que significa O coro, a capela é música para coro sem os instrumentos. E renomeou, lhe colocou Agnus Dei, título. Agnus Dei, Cordeiro de Deus, né? Expressão em latim que significa o Cordeiro de Deus. E tirou isso da tradição católica, né? Cristã, da missa, um dos momentos mais importantes. E a música, o coro entoa de maneira cadenciada na forma do adágio, a expressão tudo em latim, ele vai ser expresso, né? Uma das expressões clássicas. Que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então tende piedade de nós. Isso aparece no coro. Esta música talvez seja uma das mais belas composições já feitas nos Estados Unidos. O Samuel Barber, que é o nome dele, a tradução seria, claro que não se traduz o nome, mas se traduzíssemos seria Samuel Barbeiro. Barber. Então, de origem provavelmente britânica, o Samuel Barber, ele ainda viveria algumas décadas, durante a vida dele, ele teve a oportunidade de, pelo mundo inteiro, fazer a apresentação desta obra que os senhores verão agora, no coro. Esse encarte que vocês verão foi gravado em 2015, há 8 anos, em Bruxelas, na Bélgica, pelo Creed, que era um dos maiores especialistas em canto de coro. Vamos então acompanhar esta que se tornaria talvez uma das maiores composições nesta área dos nossos dias. Em uma das semanas de estudos recentes, eu solicitei que construíssemos alguns grafismos para que fossem apresentados lá. Foi em Ponta das Canas. E no enorme monitor, esses grafismos eram mostrados e pontuados. O que eles significavam, o que eles diziam, e vários elementos. Selecionei cinco desses grafismos para, de novo, e lembrem que esse curso diz respeito às ilustrações em matemática simbólica, para ilustrar agora elementos mais avançados em relação ao que temos visto. Bem? O que nós acompanhamos neste primeiro exemplo, de cinco exemplos que viremos aqui no trabalho de hoje? Uma estruturação se aproxima de um grupo de estruturas de pensamento. Observe que elas não estão propriamente em interseção, mas estão juntas. E ultrapassa esse bloco inteiro. Como faz? Aparentemente parece se dissolver e então subitamente se forma do outro lado e prossegue seu caminho. Na nossa base categorial, isto parece ser uma impossibilidade completa. Mas vamos ver exemplos práticos, concretos, do dia a dia, que mostram que não apenas é concreto, como já fazemos elementos assim. E o quanto é importante termos ideia, conhecimento disso. O que acontece que na nossa sociedade, nos nossos dias, eventos e disposições como estas não são anunciadas desta maneira, mas sim a impossibilidade delas? Não facilitaria muito o caminho para muitas pessoas a compreensão em torno de fenômenos como estes? Vamos ver. No véspera de final de semana, você precisa de alguns livros. Você vai a um congresso e esqueceu de comprar. E precisa levar esses livros. Precisa estudar. Você gosta de estudar no papel, não em versão digital. Então, seu filho, sua filha diz que há um shopping não muito distante, cuja livraria ficará aberta até mais tarde, 9, 10 horas da noite. Naquela sexta-feira, você vai com seu automóvel direto para lá, para buscar as obras. Claro, antes você ligou para saber se tem e pediu, por favor, separe, eu estou indo para a loja para buscar os livros. Se você não sabe dirigir, se você não tem aplicativos, não maneja celulares, não sabe nada disso, todas aquelas estruturações ali do caminho se tornam obstáculos, por vezes intransponíveis, para quem precisa estar em determinado horário na livraria. No entanto, você tem automóvel, você sabe dirigir, você sabe as condições da estrada, você sabe aproximadamente o tempo que levará até lá. E tudo aquilo que seria um obstáculo, se você não tivesse determinados recursos na sua EP, deixam de ser obstáculos. Na verdade, você nem os vê. Você convida seu filho, sua filha, quer ir comigo? Tem uma loja de sucos lá do lado, a gente vai tomar suco. Vamos tomar um suco com várias frutas. É muito bom nessa época do ano. Seu filho e sua filha fica todo contente, vai com você, vocês vão conversando, ouvindo música. A sinaleira, o trânsito, algum problema, nada disso é obstáculo para você, são meras referências e você passa entre elas tranquilamente até chegar lá. De uma maneira muito tranquila, aliás. É isso que essa ilustração mostrou. Na nossa sociedade dos homens, há para as nossas estruturações muitos dos elementos das estradas que elegemos, muitos dos elementos que consideramos problemas, inclusive nomeamos via prejuízos que não conseguiremos passar. Tamanhas são as dificuldades, os impedimentos. Alguém que observe a nossa historicidade, talvez diga diferente. Diga, o que você está nomeando se trata muito mais de um engano hermenêutico, de interpretação das condições, do que propriamente o que existe. Se você caminhar em direção a isso, neste sentido, daqui para lá, você ultrapassará isso tranquilamente, sem nenhum problema. Muitas vezes alguns pais intuitivamente fazem assim com seus filhos, não é? A criança está na frente do mar, veio uma onda maior, ela se assustou, fica olhando para o mar com um baldinho, não quer entrar. A mãe amorosa se aproxima da criança e diz: Meu filho, vamos, dá a mãozinha, vamos com a mãe. Foi só uma onda maior, dá para brincar ali, naquela ondinha mais rasa, você vai encher o baldinho de água. Pegue a pazinha, vamos lá. E a criança vai. Não há mais o impedimento. Evidentemente, há todo tipo de cuidado aqui, não é? Muitos perigos, enganos, erros, etc. Para isso estudamos. Anotem os problemas, as conceituações, porque ao final abriremos um espaço para conversações, para ilustrações, etc. Vamos à segunda ilustração. Vou partilhar a tela com vocês. Nesta segunda ilustração, o que nós tivemos? Algumas EPs começam a se formar em determinado lugar. Há uma EP azulada marcando a individualidade daquela em relação às demais, muito semelhantes. Subitamente, essa EP azulada, ela começa a desaparecer, a se desfazer e reaparece em um outro lugar. Tão consistente e tão exata como ela era anteriormente. Isso parece algum truque de mágica, isso parece algum encanto, não é? Isso é apenas mais um dos recursos que muitas estruturas possuem e que, por condições de base categorial, época e uma série de outros elementos que nós vimos, durante os nossos estudos, exames das categorias, historicidade, etc., alguns esquecem desses recursos. Impregnados da sociedade dos homens, esquecem desses recursos, que às vezes são o que nós temos de mais rico, de mais importante e formidável. Vamos ver uma ilustração do cotidiano muito pontual disso. Nós recebemos em nossa casa, no nosso trabalho, numa cafeteria, uma pessoa, combinamos um horário para conversar. É alguém de quem essa pessoa, nós temos uma grande amizade, um carinho muito grande por ela. Levamos um singelo presente, sabemos que esse presente ela vai apreciar muito, vai levar lá para a cidade dela. Vamos com ela até lá. Vejam, você e esta pessoa chegaram a este lugar. Ela não conhecia. Ela pegou um táxi. Disse para ele: me leve até tal lugar, por favor. O táxi levou. Chega até esse lugar, é uma linda cafeteria junto a um jardim muito bonito. Ela está ali, a IP dela chegou a esse lugar, está fora da base categorial dela, está fora dos elementos dela, tal qual o grafismo que vocês viram. E há muitas IPs ao redor, ela sequer faz interseção com a maioria do que está ali. Faz um pouco de interseção com o jardim, diante da cafeteria, com uma garçonete que vem perguntar se pode servir um café saboroso, etc. Chegamos. Damos um longo abraço a essa pessoa querida, sentamos com ela, conversamos durante um tempo. Nessa conversa, olhem o que acontece. Ela sai dali. Como ela sai dali? Ela sai dali via deslocamento longo, via ideias complexas, não é? Via interseções de peso, tudo que nós estudamos em matemática simbólica. Ela sai dali. O que fica dela ali? Uma representação, traço de representação somática. Ela foi para a casa que ela está construindo no sul do Uruguai, perto de Punta Badiena, onde já fizemos, aliás, uma semana de estudos. Pouco depois, junto ao lago, ela está fazendo a casa dos sonhos dela. E ela começa a descrever a casa. Ela disse que a casa fica de tal forma que o sol, quando nasce, banha desde as campinas lá na frente até toda a área verdejante, subindo pelo telhado e se projetando lá para trás. Que o efeito é encantador. Ela coloca que logo a bacia do Prata, mais ao fundo, se anuncia abrindo para aqueles azuis infinitos. Traz aquele ar gostoso que passa pelos Andes, não é? E desce suaves, serenos, trazendo o outono quando é verão, trazendo a primavera também quando é verão, e às vezes um prenúncio do inverno. E que ela gosta de sentar muito num cadeirão de madeira que tem uma estrutura de palha. Que a avó dela construiu e que ela adora sentar ali e tomar um chimarrão. Lembrem que o chimarrão uruguaio é diferente do nosso chimarrão rio-grandense. E ela toma o chimarrão dela com um pouco de leite, nós tomamos com água, e saboreia algumas páginas de Martim Fierro, o herói dos Pampas, não é? Que dormia sob a luz das estrelas. O que ela fez? Ela saiu completamente dali. Ela não está ali. Não a procure ali conosco. Ela não está ali conosco. Talvez nós não estejamos. Talvez uma parte de nós esteja ali olhando para ela. Outra parte está lá, na casa que ela está terminando no Uruguai. E aguardando o convite que ela certamente vai nos fazer. Vendo visitar o Uruguai, esse lindo país, país amistoso, país irmão. E aí ela retorna. Foi isso que vocês viram no grafismo. Nós fazemos isso no dia a dia. Nós fazemos isso distraídos. Nós já tocamos estrelas distraídos. Nós comovemos as águas distraídos. Nós já conseguimos ser ao mesmo tempo orvalho, amor e seres humanos. Só que muitos não sabem. Por não saber, às vezes se irritam com problemas, machucam pessoas, fisicamente inclusive, se machucam. Porque, diante de obstáculos, esquecidos desses recursos, olham para os recursos que os homens oferecem, a nossa sociedade, e eles não têm muito interesse nisso que estamos trabalhando aqui. É mais interessante outro dispositivo que vai vender tijolos, pregos, parafusos, vidro, madeira. Aí sim, aí é assim que a sociedade se organizou para mover seus moinhos. Mas não é a única maneira. Podemos fazer desta maneira da sociedade e podemos fazer de outras maneiras, algumas muito mais aprimoradas. E será um critério de sabedoria que nos dirá quando fazer um, quando fazer outro, e assim por diante. composição de Schubert. Esse é outro músico que a gente vai ver qualquer hora. Aqui nós temos uma ilustração de outra natureza. Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista dos aspectos de inversão, deslocamento curto, sensorial, o nosso planeta tem apresentado várias dificuldades em relação a nós e nós em relação ao nosso planeta. Neste momento, povos, irmãos, se brigam. Cenas muito tristes chegam, né, entre árabes e judeus, entre ucranianos e russos e entre outros povos pelo planeta. Brigam por divergências religiosas, por divergências éticas, por divergências de propriedades de terras e outras coisas dessa natureza. E todo o nosso know-how, que em tudo que nós trabalhamos esses séculos, esses milênios, em filosofia, em ética, em valores, parece por vezes ser inoperante, né? Que pessoas sentem em uma mesa e conversem, discutam seus problemas, arrumem suas coisas, discordando, divergindo, mas poupando famílias, poupando animais, plantas, poupando vida e alimentando vida. Mas esse modo de ser de coisas provavelmente não irá muito longe se continuarmos crescendo do ponto de vista ético, afetivo, epistemológico e outros. Essas brigas logo terminarão. E ninguém ignora os riscos de uma dessas brigas acabar se alastrando e terminar com a nossa própria existência no planeta. Infelizmente, pode acontecer coisas assim também. Não é? Mais um motivo para continuarmos trabalhando rumo à paz, rumo ao amor. Não é? Esses dias, uma pessoa que trabalha numa área semelhante à nossa teve um familiar que acabou abreviando a própria vida. E essa pessoa, liguei para conversarmos um pouco, e ela estava questionando exatamente até o trabalho dela, não é? Dizendo de que adianta, não é? Se alguém tão próximo. Ah, expressei minha opinião, já que estávamos conversando. Nós não podemos andar com as pernas dos outros. Livre-arbítrio, autonomia, alteridade significa isso. Pessoas que amamos, às vezes, tomarão rumos muito diferentes dos nossos. Não entenderão o que fazemos, discordarão e, às vezes, mesmo podendo contar com a nossa ajuda, eles dirão: eu não quero a sua ajuda. E é um direito dessas pessoas dizerem para nós: eu não quero a sua ajuda. Elas podem dizer: eu não acredito em você, não confio e não quero. Não é um direito. Lembram da obra de Siddhartha? Hermann Hesse, o Govinda fugia, o filho do Siddhartha fugia. E ele ia atrás, corria, pegava o menino e trazia de volta à força. Dizia que ele era um ignorante, ele tinha que se iluminar, ser um sábio. E o Govinda, amigo dele, olhava tudo aquilo e dizia: pena que você está fazendo isso. O menino foi criado na cidade pela mãe. Ele não gostava de viver lá no mato, com aquele iluminado. Né? E tinha nojo das coisas, até da comida ele tinha nojo, dizia que tudo é sujo, é mato, eu não gosto disso, quero viver na cidade com a minha mãe. E o sábio iluminado dizia para ele: você é ignorante, quando você se iluminar você vai dar valor, etc. E o menino fugia, e ele ia atrás e pegava. Até que um dia o Govinda, um amigo dele, que vivia com ele lá no mato, disse para ele: o que que você está fazendo? É isso que é iluminação? Forçar ao outro a entender o que nós queremos que ele entenda, a adotar a nossa perspectiva de mundo, isso não é sabedoria. Então ele deixa o menino embora e o menino vai e nunca mais volta. De modo análogo, isso acontece conosco. Se, no entanto, a humanidade prosseguir seus progressos tão difíceis, né, na área de humanas, amorosidade e tudo mais, se conseguirmos ir adiante, é provável que num futuro não distante isso que vocês viram no grafismo aconteça na prática. Apenas aqui no nosso quintal, na Via Láctea, há 300 milhões de planetas similares ao nosso. Em breve teremos várias colônias e vários planetas lindos como o nosso. Talvez nossos netos resolvam passar final de semana, como vamos a Gramado, Campos do Jordão, Poços de Caldas, Guaramiranga. Eles talvez queiram ir uma dessas aldeias num planeta próximo, passar um final de semana. Numa ficção hoje, mas em breve talvez algo tão natural. E nós tenhamos isso que vocês viram agora, povos inteiros e não apenas uma família, uma pessoa. Povos inteiros, de maneira muito suave, via interseção e afinidade, possam fazer isso que nós vimos, do ponto de vista de um gráfico. Possam fazer uma mudança estrutural muito profunda. Ali, claro, foi representado de uma forma poética, não é? Se dissolvem, se tornam estrelas e vão para algum lugar. Isso provavelmente teremos num futuro próximo, o que erradicará muitas das brigas que temos hoje. Teremos outros problemas de outras ordens, mas provavelmente bem menores do que o que vemos neste momento, não é? Ou seja, a humanidade levou muito tempo na historicidade dela para chegar até aqui. Pela Europa, muros caíram. Considerem das cidadelas da Idade Média. Alguns dos senhores fizeram viagens de estudos. Lembram dos castelos que vimos? Um deles no sul da Escócia, norte da Inglaterra, que descemos do ônibus e andamos pelo castelo. Não é? E foi mostrado como era a vida naquele castelo. Era extremamente difícil e restritiva. E de lá para cá, essas muralhas caíram. Nós conseguimos outros modos de afinidade, mas estamos ainda muito longe de uma afinidade melhor. Já podemos antever, mas temos que caminhar, trabalhar para isso. E um futuro próximo. Às vezes uma cidade inteira poderá fazer uma mudança, não apenas uma família, uma pessoa, vão embora para o Japão para ver as cerejeiras em flor, não é? Vou para a Toscana para viver entre as flores da Toscana. Talvez no futuro próximo não serão pessoas ou grupos de estudos como fazemos, 30, 40 pessoas. Talvez populações inteiras têm o direito de fazer isso, de maneira harmoniosa, afetuosa, com amor. Isso depende de trabalho, depende de cada um de nós, depende de todos nós alcançar isso. Se é que vamos alcançar, não é? Próxima ilustração, quarta das cinco ilustrações. Vocês viram alguma base categorial para SCP? Vocês viram alguma linha historiográfica para SCP? Ela está dançando no nada, não é? E é capaz de desaparecer no nada, se refazer e retornar no nada. Uma das questões mais surpreendentes dos últimos 20 anos em discussão da física quântica. Já vimos vários trabalhos, né, de Bohr, Einstein, já fizemos várias aulas, pois uma das coisas mais instigantes é essa possibilidade de coisas surgirem literalmente do nada. Algo que contraria tudo, toda a nossa física newtoniana e tudo que nós andamos até aqui. Hoje, considerarmos um EP, uma estruturação dissociada de uma base categorial, dissociada de uma historiografia, é algo como profundamente perturbador e inquietante, não é? É como soltar um astronauta no espaço sideral e deixar que ele se vire por conta própria. Provavelmente não irá muito longe, não sobreviverá muito tempo dessa forma, ou terá momentos muito complicados e esquisitos. A nossa construção como criaturas, até aqui, na nossa historicidade, desde da construção do planeta até o nosso surgimento, alguns milhares de anos até este momento, pressupõe uma conversação, uma base categorial, uma historicidade. Somos seres indexados, não é? Nós temos uma história, nós temos uma família, nós temos uma busca, nós temos isso, são as nossas orientações. Né? Sabemos onde estamos, estudamos vizinhanças, estudamos uma série de elementos, mas isso é hoje. Não é improvável que, com o desenvolvimento da humanidade cada vez maior em várias áreas, nós tenhamos em breve fenômenos como estes que nós vimos hipoteticamente, não é? Criaturas, seres inteligentes, sensíveis, que prescindam de uma base categorial. Como transversais, migrantes, que vão poder estar em outros lugares, de outras maneiras, sem propriamente pertencer a qualquer lugar, sem propriamente pertencer a uma tradição, a uma cultura, e sem a necessidade de um enraizamento em determinada ordem. Hoje, para nós, isso nós temos estudos hipotéticos sobre isso, mas para um ser humano hoje, isso é uma experiência que costuma ser não libertadora, perturbadora. Tanto é que na clínica nós atendemos pessoas que se queixam disso, de não pertencer a lugar nenhum, de não se sentir bem em coisa alguma, de não ter qualquer gosto pela vida. A própria dissociação de uma base categorial, de um contexto, faz com que se sintam vazias, perdidas. Nada parece bom para elas, não é? Muito raro encontrarmos alguém que se dissocia de tudo e diz que está bem, em paz e que quer continuar desta forma. É uma característica ampla da nossa época, mas é importante considerarmos, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento do ser humano, esses caminhos que se anunciam como prováveis, como possíveis. E é da nossa competência estudar isso, trabalhar isso, tanto quanto possível, compreender, para que esses dias possam ser vividos com uma paz, com uma segurança razoável. Vamos para a última ilustração de hoje. Os últimos, os românticos. Nessa parte que nós vimos agora, é uma parte muito bonita, muito, muito suave, muito delicada, anunciada primeiro por poetas, anunciada primeiro por filósofos espiritualistas, anunciada primeiro pelos grandes profetas da humanidade, e que se torna talvez plausível aos poucos, que consiste em fazer do ser humano essa mescla de estrelas, nuvens, amor, horizontes, conhecimentos, um amálgama que vai nos constituir, nos libertando de um cárcere, para muitos um cárcere, para outros uma bênção, os elementos da corporeidade, os elementos da necessidade somática, os elementos das condições que perpetuam uma vivência até a ordem na qual conhecemos aqui. Estamos evoluindo em vários campos, involuindo em outros, em alguns campos fazendo evoluções e retrações a um só tempo. É um dos desafios da nossa época. Mas é muito provável que, se continuarmos os trabalhos, os desenvolvimentos, num futuro não longínquo, seres humanos poderão compor em si mesmos elementos muito bonitos, que somados farão de nós seres transcendentes, seres muito profundos, não mais fortes. Nós não pularemos mais alto, nós não ganharemos mais medalhas, nós não seremos mais. Nós só teremos, enfim, a humanidade. Algo que há muito tempo buscamos, não é? Algo que há muito tempo trabalhamos com isso. Isso é só uma alegoria, é claro, é uma hipótese possível. Assim como há elementos tão bonitos, há outros que não são nada bonitos e nem promissores. Portanto, todos os cuidados. Estamos trabalhando para isso, né? Para um futuro de amor, de paz para todos nós. Eu gostaria de terminar hoje com uma pequena história. Tem um senhor que eu atendo e ele está num estado muito, muito grave. Não está nada bem. E ele me falou se eu conheci uma série que tem na televisão chamada Chosen, Os Escolhidos. E eu disse que eu não tenho como acompanhar séries. Mas ele me disse onde estava passando e eu fui lá folhear, olhar, vi os capítulos e passei alguns de trechos. E gostaria de comentar com vocês um trecho que eu vi. Ali é apresentado de maneira respeitosa, cuidadosa e amorosa, um Jesus mais assim informal, com os cuidados de praxe, não é? O propósito não é ofender ninguém, não. É trabalhar questões profundas de uma maneira que muitos jovens possam entender, mensagens bonitas. E há uma cena em que Jesus está na sua pregação, falando sobre Deus, instruindo o povo. E os que estão com eles, os mais próximos, vêm até ele conversar com ele. E dizem para ele: olha, nós queremos falar com você, venha cá um pouquinho. Então ele vai ter com esses poucos. E eles dizem para ele: olhe, essas pessoas, algumas caminharam a noite inteira, estão muito cansadas. E a maioria nem se alimentou. Muitos não comeram nada o dia inteiro. E têm fome. E nós temos que alimentar essas pessoas. E ele então diz: ué, vamos alimentar. Um deles abre uma mochilinha de pano e dentro dessa mochilinha tem alguns pãezinhos, poucos, os peixinhos. Diz: olha, é tudo que nós temos. Mal vai dar para nós isso, que dirá para toda uma multidão dessa, né? Gente de todo lugar. E ele diz: olha, façam assim, vocês peguem isso, partam. Aqueles pãezinhos ázimos, né? Que judeus comiam, eles: vocês partam isso e coloquem um pouquinho em cada cesta daquelas de palha e tapem e depois vocês distribuam para as pessoas. Pronto, façam isso. E ele volta para a pregação dele. Bom, o pessoal fica com medo, né, que a população essa, com fome, cansada, possa tomar isso de uma maneira ofensiva, possa gerar contra eles, não é? Esperavam, puxa vida. Talvez esperassem que ele vá fazer um dos milagres que eles estavam acostumados e, de repente, uma pequena montanha de pães se precipitasse bem diante dos olhos de todo mundo. Ou talvez alguém olhasse para o lado e dissesse: olhe lá, e uma pequena montanha de pães e peixes estivesse na colina. Ou, quem sabe, um velhinho trazendo uma carrocinha de madeira com o seu jumentinho carregado de pães e dissesse: eis os pães para todos vocês. Algo assim. Mas não é nada disso que acontece. Então eles pegam aquelas cestas, paciência, vão levar cestas assim, e que as pessoas, né, ficaram na expectativa que elas entendessem a metáfora que estava sendo oferecida. Tapam as cestas e quando vão levantar as cestas, elas estão pesadas, muito pesadas. Então colocam no chão a cesta, tiram a tampa. E se maravilham com o que eles encontram ali. Aqueles pães perfumados, cheirosos, pães ázimos ali, macios, pronto para que possam ser. Lembrem, era feito de um trigo puríssimo, não é esse trigo todo modificado que nós temos, um pãozinho daquele. Você se alimentava muito bem. O irmão do Leonardo Boff, uma das maiores autoridades em Mariologia, ele tem uma obra lindíssima que conta o dia a dia dos judeus daquela época, como é que eles viviam. Então ele descreve na obra dele que quem passasse por uma daquelas aldeias pela manhã ia ficar encantado com o aroma do trigo. Cada família tinha o seu forninho em casa e fazia o seu próprio pãozinho com trigo puríssimo. Então ele diz, Maria provavelmente pegava a mãozinha de Jesus e ia até o poço comunitário buscar água para então fazer seu pãozinho. E conforme a tradição mosaica judaica, eles se lavavam e colocavam a toalha, sentavam no chão e sempre agradeciam primeiro, né? Como hábito, agradeciam por tudo. Imagina o coração treinado em agradecimento do que faz. E aí, e comiam aquele pãozinho. Então, o pão tem essa simbologia. Um pãozinho daquele, diferente do pão nosso que você come e fica com fome, um pãozinho único daquele se mantinha a pessoa muito tempo. E aí, eles vão distribuir. E Jesus, lá no meio da pregação dele, olha de maneira amorosa para aqueles que estavam ali, para alguns deles, e sorri, ele sorri de volta, ele faz um pequeno aceno e continua a pregação dele. Vejam, durante a construção do conhecimento da sabedoria, provavelmente isso acontece. Alguns dizem, agora já estou pronto, agora eu já sei. Agora sim eu posso ir para a clínica e vou ser alguém muito bem-sucedido na clínica e etc. E essa metáfora tão linda, tão inspiradora, serve para nós, o nosso mundo cotidiano, cheio de materialidade. Essa preparação é constante. E provavelmente às vezes nem saberemos e já temos a cesta cheia de pães. Só descobriremos quando enfim formos dar de comer. Ou nós vamos nos alimentar. Talvez já estejamos prontos para muitas coisas que ainda nem sabemos. E a base categorial, às vezes, provoca, desafia, oferece. E aí nós nos damos conta de que isso já está acontecendo e que às vezes não é assim. Mas o processo de conhecimento provavelmente é marcado muito mais por essas passagens assim de invenção, descoberta, que propriamente um ponto que diz, aqui está você, então agora, a partir deste ponto é assim. Não é? Ainda que as nossas formalidades tantas vezes queiram fazer isso, não é? Nos dizer, olha, agora você tem um diploma, agora sim, você é doutor, pode prosseguir. E a vida diz, não é bem assim. Não é? É mais profundo, é mais bonito, provavelmente melhor. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar a gravação para que possamos conversar um pouco sobre o que vimos hoje aqui, está bem?